Bom, boa tarde a todos. Eu queria agradecer à Confederação do Turismo Português, na pessoa do seu Presidente, Dr. Francisco Calheiros, o ter acedido ao nosso convite ao Grupo de Trabalho de Turismo para estar presente nesta audição. Cumprimentar também o Dr. António Loureiro e o Dr. António Abrantes e também felicitá-los pelo novo mandato e desejar-lhes um bom mandato em prol do turismo português, que é certamente isso que todos pretendemos em prol do crescimento deste importante setor, em termos também dos benefícios para o PIB, para as exportações e para também os empresários e trabalhadores. Posto isto, iria dar a palavra aos grupos parlamentares. Vou dar a palavra ao PST, ao Sr. Deputado Cristóvão Norte. Tem a palavra, Sr. Deputado. Exato, é mesmo isso. Eu estou numa... Obrigada, é mesmo... vai haver uma intervenção inicial, então eu apresento os seus deputados presentes. Está o Sr. Deputado Cristóvão Norte, do PSD. Está também presente o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Ernesto Ferraz, que também veio agora de novo e é um deputado eleito pela Madeira. E está a Sra. Deputada também, Ana Passos, que integra também agora o nosso Grupo de Trabalho de Turismo e é eleita pelo Algarve. Portanto, o Sr. Deputado Cristóvão Norte já é conhecido e já pertence aqui ao Grupo de Trabalho. Estão ausentes os dois grupos parlamentares, o PCP e o CDS. Também estão a decorrer outras reuniões e, como então tínhamos referido e é habitual, eu vou dar a palavra então ao Sr. Presidente da Confederação do Turismo Português para fazer uma primeira intervenção e depois darei a palavra aos Srs. Deputados. Faz favor, Sr.
Obrigado. É sempre um prazer estar neste Grupo de Trabalho do Turismo. Não vou, obviamente, falar da importância do turismo na medida em que todos sabem e a nossa Presidente aqui, pessoa que há muitos anos está ligada a este setor, já enumerou as suas virtualidades, quer na contribuição para o PIB e para o crescimento económico, e nomeadamente para a baixa do desemprego. Dizer-vos que o ano de 2017 foi um bom ano para o turismo, em todos os seus indicadores, dormidas, números de turistas, e nomeadamente de receitas. Mas nós gostamos sempre de estar a analisar o que pode estar menos bom. O ano 2018, nós ainda achamos que vai ser um bom ano, embora o crescimento nas nossas perspectivas irá ser mais moderado, e eu diria que nomeadamente por dois grandes fatores. O primeiro tem muito a ver com o Brexit, o mercado britânico, que está, parece que num crawling peck, ou seja, só para vos dar uma ideia, no princípio de 2017 o mercado britânico subia 7-8%, 5-6%, peço desculpa, no verão estava a zeros, no fim do ano estava a menos 1, menos 2, e os últimos dados que temos, que são de março, estamos em menos 4. Portanto, é um movimento consolidado, infelizmente, de perca. Eu diria que não tem a ver com desvio de britânicos para outros mercados, tem a ver com, sobretudo, a desvalorização de 15% a 20% da libra, que levou a que haja menos britânicos a viajar. E, como sabem, no Algarve, sobretudo, um pouco na Madeira, mas muito no Algarve, o mercado britânico é determinante e, portanto, eu penso que onde nós iremos ter mais dificuldades vai ser exatamente no Algarve. Até porque o Algarve tem feito um trabalho notável no sentido, no passado, de, porque julho e agosto não pode crescer mais porque está a 95%, tem feito um belíssimo trabalho a nível dos shoulders. Hoje em dia o Golfo é uma realidade, os congressos e incentivos também. Eu diria, por exemplo, que não há marca automóvel mundial que não faça uma apresentação do seu carro sem contactar o Algarve, mas é onde eu penso que vai haver maior problema. De qualquer forma, esta é a parte negativa, a do mercado britânico, mas depois os nossos mercados tradicionais, a começar pelo mercado português, que é um mercado importante, não nos podemos esquecer, é quase 30% do nosso mercado. É um mercado que está neste momento confiante, em que o poder de compra tem aumentado e tem-se repercutido no turismo, e a Espanha, a França, a Alemanha continuam, não são países em crise, a Holanda, a Itália, e portanto prevê-se que vão continuar a vir, e depois há aqueles mercados com crescimentos muitíssimo acentuados, embora de bases mais pequenas, mas como os chineses e os americanos. Os chineses, porque neste momento existem voos diretos, só o ano passado cresceu 45%, os americanos, porque há meia dúzia de anos tínhamos 8, 9 voos por ano para os Estados Unidos, neste momento, por semana, neste momento temos mais de 30, e portanto é normal, são linhas altamente importadoras. O que é que nós queremos dizer? A linha normalmente divide-se entre Portugal e Estados Unidos, eu diria que nem 20% de portugueses já é praticamente americanos a virem cá. E nesse sentido achamos que vai acontecer ainda um ano de crescimento. Em relação, para ter um bocadinho uma certa metodologia nesta apresentação, nós, como disse aqui a Senhora Presidente, assumimos um novo mandato o mês passado. É um mandato de continuidade, praticamente, da direção de 13 pessoas, só saiu uma associação e entrou outra, a que saiu porque mudou de presidente e ainda não tinha eleito, a que entrou foi a da Animação Turística dos Congressos e Incentivos, que está com grande dinamismo. Houve algumas renovações de pessoas, mas quer na TAP, quer na ANA, mas por mudanças de pessoas, quer do seu presidente, Fernando Pinto, passou a ser o Dr. António Aldo, e portanto, a Confederação continua bastante representativa e eu iria-me cingir aqui de uma forma muito resumida ao nosso programa de mandato, porque são de facto as maiores preocupações que a gente tem, e nós apresentámos 7 pontos, eu vou dar maior ênfase a 3 que me parecem de maior importância e os outros 4 iria passar mais por cima. O primeiro ponto é o aeroporto. Esse é o ponto dramático a curto, médio e longo prazo para a Confederação. Também temos problemas na Madeira, também vamos ter problemas no Algarve, mas neste momento, de curto prazo, o aeroporto da Portela e o Portela mais um, vulgo Montijo, é algo que nos preocupa imensíssimo. Está previsto para primeiro trimestre de 2022. Nós não acreditamos que aquilo possa arrancar em 2022, e 2022 já é tarde, e existem uma série de situações que poderiam ser feitas na Portela, de forma a maximizar a Portela até ver Montijo, e também não estamos a ver isso acontecer. Ou seja, como eu costumo dizer, eu acho que passou o ano todo de 17, já estamos em maio, estamos quase no verão. A seguir ao verão vamos começar a discutir o Orçamento de Estado e em 19 temos ano de eleições. Para quem já cá anda há alguns anos, como nós todos, em ano de eleições as situações não acontecem. E independentemente de haver um mesmo governo, estou a facilitar, da mesma cor, provavelmente os atores serão diferentes e há sempre o risco de dizer um momento eu tenho que analisar. E quando nós dissermos que não há tempo para analisar, que está tudo atrasado, vão-nos mandar falar com o Governo anterior, mas como o Governo anterior já lá não está, é uma solução que não tem solução. É uma grande preocupação o aeroporto no seu geral, é uma preocupação também a questão do CEF, não é admissível, não percebemos. Não é deste Governo, já vem do outro, em vez de melhorar, piora, e não conseguimos entender. Já falámos com a direção do CEF, já falámos com a anterior Ministra, a Constança, que inclusive extremamente agressiva nas reuniões que teve connosco, no bom sentido, e com o CEF, mas não se consegue resolver o problema do CEF. E é muito simples, para quem viaja, eu normalmente gosto de ver, aconteceu-me a mim na semana passada. Regressei às 6:30 da manhã, não interessa, eu sou europeu, tenho passaporte eletrónico, mas fui fazer, tentar ver o que é que se passava. E, portanto, fui contar, a fila tinha cada serpentina à volta de 20 e tal pessoas, havia 10, portanto, entre 200 e 300 pessoas, e depois fui dar a volta e ver quantas boxes das 16 estavam abertas. 3. Não vale a pena, portanto. Se queremos vender turismo, se queremos vender experiência, e a primeira experiência para pessoas que vêm de voos de 8, 9 e 10 horas, é estarem 1 hora e meia ou 2 para entrar em Lisboa...
Era fim de semana.
Sábado. Era sexta para sábado. Mas se for quarta para quinta é igual, se for segunda para terça é igual, se for 6:30 da manhã, meio dia ou 5 da tarde é igual. É que esse é que é o drama. É que deixou de haver pico na hora e no dia. Os maiores picos têm sido ao 12:30. quando conflui a ver, quando vem um voo da Emirates com 400 pessoas, sim, e depois, se nada se faz de dividir as portas, etc., isto vai acontecer. Mas esta história já tem anos. Uma segunda nota para a legislação laboral. Está neste momento a ser apresentada e tratada na concertação social, e a posição que a Confederação do Turismo tem tomado é pública e repetida por várias vezes. É nosso entendimento que estar a mexer na legislação laboral neste momento é um erro, por uma única razão. O desemprego, que nós consideramos desde o início a maior praga que pode assolar um país, estava há cerca de 3 anos em 17%. Neste momento está em 7 e pouco, não está a parar de baixar, ainda não parou de baixar. Eu posso dizer que só pela parte do turismo vão ser criados mais umas dezenas de milhares de novos postos de trabalho este ano e, portanto, aquilo que eu digo é que deve-se parar, o desemprego deve parar de baixar, porque os empresários neste momento empregam pessoas com o atual quadro legislativo e, nessa altura, então, se achar que existem situações que devem ser melhoradas, sim, senhora, vamos discuti-las. Dentro desta questão, porque há questões com as quais a Confederação tem dialogado com o Governo e está de acordo, há uma questão particular para nós que é extremamente sensível e que eu penso que consegue prejudicar tanto empregadores como colaboradores, que é a questão do banco de horas individual. Se forem falar com os trabalhadores, eles dizem: nós queremos o banco de horas individual. Nós nisto não temos dúvida nenhuma, porque já o fizemos. E o banco de horas individual tanto dá jeito a um empregador como dá jeito ao seu colaborador. Uma terceira nota sobre a fiscalidade, rapidamente. Nós conhecemos a nossa fiscalidade, como eu costumo dizer, nós começamos a ter uma fadiga fiscal, mais do que uma carga fiscal, uma fadiga fiscal. Está-se a descobrir o turismo, agora temos as taxas turísticas, sejamos claros, a taxa turística é um imposto, quer dizer, é mais carga fiscal que vem. Neste momento estamos no problema do Porto, começou este ano com 2 euros, 2 euros por pessoa, como normalmente temos um casal, são 4 euros. O preço médio do Porto é 40, portanto é 10%. É só esse o número que estamos a fazer. Eu espero que isto não venha a ter efeitos nefastos. É que normalmente quando se verificam estes efeitos nefastos já é tarde, já passou, portanto. Temos a questão das taxas turísticas, que é extremamente complicada. A dedutibilidade do IVA nos incentivos e nos congressos é uma questão de concorrência. Ou seja, os grandes congressos e incentivos vêm aqui e contratam o Mel Arena, por exemplo, como vão à vizinha Espanha, também o fazem. O IVA é dedutível na sua compra e o IVA são 23%. Em Espanha é completamente dedutível, aqui não é. Se nós pensarmos quanto é que estes equipamentos custam, estamos a falar numa desvantagem fiscal de algumas dezenas de milhares de euros. E a famosa reforma do IRC, que parou e que nós achamos que era um fator de competitividade e que na altura do anterior governo chegámos a falar com o Partido Socialista no sentido de juntá-lo a esta intenção de baixa do IRC e que de repente foi descontinuada. Uma quarta nota tem a ver com a competitividade das nossas empresas e aqui tem muito a ver com a questão das capitalizações das empresas. Uma questão que quem não está todos os dias na vida real não vê, que é a dificuldade de trabalhar com o atual espectro bancário que existe em Portugal. Há muito poucos bancos em Portugal e cada vez há menos e, segundo toda a gente diz, cada vez vai haver menos. A questão é muito clara, numa altura de grande investimento que os empresários do turismo estão a fazer, é preciso mais dinheiro para se poder investir. O que acontece é que quando e perdoe-me estar a fazer publicidade, mas é para dar exemplo, um Santander compra um Banif e a seguir compra um Popular, um determinado cliente tem uma linha de 1 milhão num banco e 500 mil no outro. O que o banco lhe vai dizer é assim: o seu risco para mim é o mesmo, pelo facto que, mas eu não tenho culpa que o senhor anda a comprar bancos, pois, mas o seu risco é de 1 milhão, portanto, numa altura em que eu se calhar precisava de mais 1 milhão para fazer investimento nas minhas empresas, vou ter menos de 500 mil porque houve uma aglutinação de bancos. O problema do dinheiro chegar à economia é, de facto, um problema. Nós tínhamos um instrumento, que era o Fundo de Turismo Capital de Risco, que deu uma grande ajuda a todas as empresas que se quiseram, por exemplo, internacionalizar, consolidar aquisições internas e externas, mas este Fundo de Capital de Risco, com o anterior governo, acabou, juntaram tudo na Portugal Ventures, e como sabem, a Portugal Ventures é uma capital de risco que apoia, eu diria quase em exclusivo, startups e ITs. Ora, não tendo nada nem contra startups nem contra ITs, há vida para além de startups e ITs. E o resultado prático é que, desde que se fizeram a concentração de todas estas capitais de risco na Portugal Ventures, nunca mais houve uma operação a nível do turismo. Em relação aos recursos humanos, é um problema, como eu costumo dizer, os recursos humanos, a falta deles. Antes falava-se em falta de recursos humanos qualificados, hoje em dia falamos em falta de recursos humanos, ponto, nem qualificados nem sem ser qualificados. É um problema grave que existe, mais acentuado nos sítios que outros, mas transversal. A Madeira é um problema muito grande, o Algarve é um problema muito grande. O Algarve, o ano passado, muitos hoteleiros utilizavam camionetas para ir todos os dias ao Alentejo buscar trabalhadores e levá-los. Não é um sistema fácil, mas foi o que arranjaram. Mas porque, eu sou claro, ninguém estava à espera de um boom nestes 4 anos. Portanto, fazendo umas contas de merceeiro, se as nossas escolas de turismo põem cá fora cerca de 4 mil pessoas, isto é certo. Agora extrapolar números. Se as outras universidades puserem mais 3 mil pessoas, dá 7. E se houverem 3 mil imigrantes, temos 10 mil pessoas novas a trabalhar todos os anos. A atividade tem posto entre 40 a 50 mil. Eu arranjei como um esforço 10 mil. As que têm constituído é 40 a 50 mil. Portanto, é evidente que não é fácil. Eu acho que nós temos um problema, e na Confederação lidamos com ele com muita atenção. Há uma falta de atratividade para a atividade. E com certeza que aqui há culpas de toda a gente, a começar nos próprios empresários. Temos que ser mais eficazes, temos que tornar esta atividade mais atrativa para querermos ter mais gente. Eu, por exemplo, dou o exemplo do chefe de cozinha. Hoje em dia não há ninguém que não queira ir para chefe de cozinha, quer dizer, mas não chega a ser chefe de cozinha. Tem que se gostar de estar na recepção, tem que se gostar de ser diretor comercial num hotel, tem que se gostar de ser copeira, tem que se gostar de ser as várias profissões. Quer dizer, antes era, no meu tempo, um menino que dissesse ao pai que queria jogar futebol, levava duas estaladas. Hoje em dia um menino diz ao pai que quer jogar futebol e é logo endereçado. Não vou dizer que é palco cheio para não ficarem mal impressionados, mas quer dizer, se o pai tiver dois dedos de testa, é obviamente palco cheio que o vai endereçar, que é a melhor escola de futebol. Portanto, os tempos evoluem. E o que eu queria dizer com isto é que nós temos, e aqui há grande culpa nossa, nós temos que conseguir que os nossos filhos queiram ir para o turismo. Seja para porteiro, seja para diretor de hotel. Quer dizer, é uma profissão que está em grande crescimento, que tem uma perspectiva, inclusive, de internacionalização bastante grande, porque a maior parte dos grupos hoteleiros estão internacionais, tem uma perspectiva de carreira e, se isso não está a acontecer, é óbvio que nós não estamos a fazer passar essa mensagem. O sexto ponto tem a ver com o associativismo e, portanto, é mantermos este reforço da Confederação no sentido de continuarmos a ser, eu penso que é muito importante continuarmos a ser bastante representativos no que ao setor diz respeito. Temos as agências, os operadores, os hotéis, os restaurantes, os casinos, as companhias aéreas, os golfos, temos toda a atividade lá representada para podermos, de facto, sermos transversais da nossa atividade. Finalmente, uma ideia que temos aqui tem a ver em lançar as bases teóricas para uma Confederação Europeia de Turismo. O que é que nós queremos dizer com isto? Hoje em dia, duas questões muito rápidas. Por um lado, a maior parte das leis que emanam são de Bruxelas, portanto, os governos depois limitam-se a transpor as diretivas, portanto, ou nós atuamos lá, ou então é muito difícil depois conseguir fazer qualquer coisa, seja a nível de segurança, seja a nível de visto, seja a nível de uma quantidade de coisas. Uma segunda questão. Quando eu estou a disputar o mercado alemão, a Espanha é meu concorrente. Mas quando eu estou a disputar o mercado americano, japonês, chinês ou russo, a Espanha é a minha aliada. Eu não posso querer fazer uma campanha na China, que consigo fazer numa rua, pá, aí, mais para lá, onde vivem 2 milhões de pessoas. Quer dizer, não é possível atingir. Portanto, eu tenho que ir como Europa. E há muita coisa em que, no nosso entendimento, o turismo tem uma vantagem em aparecer como um produto europeu. O que é que nós estamos a fazer? A ideia é levantar as bases teóricas, saber exatamente nos outros países da Europa como é que estão organizados a este nível e conseguir amanhã ter uma reunião, amanhã num futuro próximo, onde tentar verificar se estas nossas preocupações também são de outros países e se pudermos lançar as bases teóricas era um grande objetivo que nós tínhamos. Eu acho que disse todas, quer dizer, ao fim e ao cabo, no programa de mandato estão as nossas preocupações para os próximos 3 anos, espero não ter sido nem muito maçudo nem muito maçador e fico completamente disponíveis para as vossas questões.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Dr. Francisco Calheiros, e portanto neste momento vou passar a palavra aos senhores deputados. Penso que foi bastante claro e também o intuito desta reunião aqui no Grupo de Trabalho é realmente também, como fez, falar dos assuntos mais pertinentes para, na vossa perspectiva para o setor. Eu só queria também agradecer o convite que nos fizeram na altura da vossa tomada de posse, mas os trabalhos parlamentares, no meu caso, não me permitiram também estar presente, mas também já me penitencia por isso. E passo outra, então, palavra ao Sr. Deputado eleito pelo Algarve, Cristóvão Norte. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Permita-me, em primeiro lugar, cumprimentar o Dr. Francisco Calheiros e os demais presentes e dar vivo testemunho de reconhecimento pelo papel que a Confederação do Turismo Português tem desempenhado e fazer de votos que estes 3 anos de mandato que têm pela frente venha a ser coroado de êxito. Em relação às matérias que nos trouxe aqui, eu faria umas breves observações. A primeira tem que ver com a questão da legislação laboral, que eu acho que é uma questão absolutamente vital. É um facto incontroverso que o turismo tem dado um contributo muito sensível para a revitalização da economia portuguesa. Por exemplo, em 2016, a economia portuguesa registou um acréscimo de 1,5% do PIB e, se desagregarmos as componentes desse crescimento económico, verificamos que o turismo respondeu por cerca de 25% desse crescimento. E se, ao longo dos últimos 5 anos, fizermos uma avaliação mais global sobre a importância que o turismo teve na recuperação económica, na recuperação de emprego, então temos que reconhecidamente sublinhar que o turismo foi uma força absolutamente arrebatadora e invencível na recuperação da economia portuguesa e, desse ponto de vista, na concretização de um conjunto de objetivos, entre os quais o que tem larguíssima expressão é o de controlar a dívida pública, o déficit público, criar condições de normalidade e, dessa forma, dar um contributo inestimável para a recuperação da autonomia do país. E, portanto, a abordagem que nós fazemos ao setor do turismo tem sempre esta petição de princípio, pois que, da nossa parte, é um tremendo erro, por um lado, não reconhecer que o turismo se tem constituído como uma força motriz da economia, ou reconhecê-lo e depois tomar um conjunto de medidas que não respeitam este património e, de certa forma, que o podem pôr em causa, diminuindo-o e não compreendendo as dinâmicas de mercado e a importância de acarinhar este crescimento e valorizar a nossa oferta e tomar as medidas para que a longo prazo ela possa vir a ser sustentável. E a questão da legislação laboral inscreve-se nesse quadro. Não apenas nas questões que aqui foram tratadas, mas, do meu ponto de vista, até noutra questão a que eu atribuo especial e capital importância. Já noutras audições eu tive a ocasião de tratar a matéria e prende-se com aquilo que eu comumente designei como um imposto sobre o bom tempo. E o que é que eu queria traduzir como um imposto sobre o bom tempo? Há uma das medidas que foi apresentada nesse pacote laboral, medida essa que já estava prevista no programa do Governo e que tem sido sufragada genericamente pelos partidos que apoiam o Governo e que, no fundo, estabelecia uma penalização à rotatividade excessiva. E essa penalização à rotatividade excessiva, na sua formulação original, punha em causa, desde logo, setores como o turismo, como a agricultura, enfim, setores cuja componente sazonal fosse relevante, que desse ponto de vista ficavam, obviamente, pela natureza das coisas e não pelo um processo oculto e inconfessável dos empresários de tentar criar condições de precariedade, numa situação injusta, mais difícil, porque havia a assunção de que seriam penalizados pelo Estado por força dessas circunstâncias. A proposta, de facto, vem mitigada, pelo menos têm sido essas as afirmações do Governo a esse respeito, mas ainda assim conduz, é manifestamente insuficiente e conduz a um conjunto de problemas. Veja-se, o que se diz, no fundo, é determinado setor tem uma média ou mediana para medir esse excesso de rotatividade. Qual é o excesso? Qual é a rotatividade de cada setor? A rotatividade normal, e quem tiver por excesso tem maior rotatividade. Bom, mas ainda assim confrontamos-nos com a circunstância absolutamente indesejável de nós termos diversos tipos de turismo. Quer dizer, temos um turismo mais urbano de fim de semana, por exemplo, Lisboa e Porto têm menor, têm menor sazonalidade do que tem, por exemplo, o caso do Algarve, que embora tenha feito um esforço significativo para reduzir esse ímpeto, ainda assim tem ali os ombros, os acompanhantes nos meses conexos a julho e agosto, mas que tem taxas de ocupação muitíssimo mais reduzidas nos restantes meses. Isso, em regra, acontece em vários setores do turismo e setores conexos, quer dizer, a restauração e todos os mecanismos, todos os setores de apoio à operação turística, de forma direta, indireta ou até induzida, podem, confrontando-se com a legislação desta natureza, ficar numa posição muito frágil. Posição essa que prejudique não apenas aqueles que têm um estabelecimento hoteleiro ou um restaurante, mas também outros que, ainda que tenham uma relação mais longínqua com o turismo, a procura deles seja, sobretudo, determinada pelo turismo. E isso pode importar um conjunto de custos que não deviam respeitar ao empresário, na medida que o empresário não tem forma de moldar a procura e assegurar que essas relações laborais sejam sólidas. O Sr. Presidente estava aqui há pouco a falar do problema de recursos humanos, e há um grosseiro problema de recursos humanos, ainda bem que há, porque essa é a face indesejável de um processo que foi genericamente bom. Nós, em 2012, tínhamos 17% de desemprego, no Algarve, em 2012, tínhamos 20% do desemprego, éramos os campeões do desemprego a nível nacional, e agora somos os campeões do emprego a nível nacional no Algarve. Quer dizer, isto é uma metamorfose que se verificou ao longo destes 6 anos, que sublinha de forma capital a importância do turismo na recuperação económica. Portanto, nós temos que agir aí, sim, para reforçar essas condições, para melhorar a oferta e para criar mais valor. Isso é importantíssimo. Nós temos ainda hoje, do meu ponto de vista, muito insuficiente formação, mesmo que ela não fosse tão escassa quanto é, ainda assim, com o número de empregos que o turismo gera, mesmo que não fosse 50 mil, que fosse 20 ou 30 ou 10, mesmo assim, ela seria muito insuficiente. E todos nós, nas nossas vivências do dia-a-dia, acabamos por nos confrontar com essas circunstâncias e saber quão importante elas são. Mas se juntarmos a elas uma alteração que possa ser negativa da legislação laboral, estamos a impor custos que não fazem rigorosamente sentido e que não têm fundamento. Ninguém quer, porque quer-se exatamente o contrário, nós queremos relações laborais sólidas, mas essas relações laborais sólidas têm que ser feitas de acordo com a capacidade que nós temos de gerir a procura e de conseguir alargá-la. Não é impor unilateralmente penalizações quando elas são assim por natureza e não podem ser de outra forma, que é isso que infelizmente eu discerno nas opções que são formuladas. Depois, para dar aqui a nossa posição, quer dizer, é um facto que esta questão do CEF não é nova e infelizmente, pelo que se vê, começa a alastrar. Se era de antes um problema que estava circunscrito ao aeroporto de Lisboa, há duas semanas aconteceu em Faro. Dizem que é pontual, mas eu sei que realmente há problemas neste momento graves, e quer dizer que as coisas estão presas por pinças. E, portanto, eu espero que seja mesmo pontual, porque estas coisas não se podem repetir. Foram as redes sociais e as televisões e os jornais irlandeses, salvo erro, enxameados com aquelas coisas. Quer dizer, a gente quer pintar um retrato bonito, sem borrões, e depois andamos aqui a pintar um retrato que é muitíssimo prejudicial, porque aquilo é a experiência daquelas pessoas, mas é que é mais do que a experiência daquelas pessoas. É a experiência das outras todas que estão a assistir no sofá ao calvário daquelas pessoas ali durante duas horas, ou três, ou as que forem. E sobretudo, quando cada vez mais, porque a gente também tem que meter isto em perspectiva, ou seja, a gente tem um voo de uma hora, é uma coisa. Coisa diferente é ter um voo de 14 horas, quer dizer, nós estamos todos contentes e vamos em digressões à China a dizer temos aqui uma ligação aérea. E depois, às páginas tantas, os tipos que mandam não sei quantas mil pessoas para cá e que estão com um crescimento exponencial, têm ali as 14 horas sentados e depois têm mais 3 ou 4 horas ali no martírio, quase tratados como gado que está ali paciente, sem nada a fazer. E, portanto, isso é da maior importância. Eu ainda, quer dizer, espero que seja resolvido, mas quer dizer, não tenho visto progressos sensíveis em relação à matéria. Eu queria colocar aqui outra questão, e aí não farei apreciações, porque já estou a falar há algum tempo, que é a questão do alojamento local. O processo do alojamento local está em vias de ser concluído, e eu queria que nos pudessem dizer a forma como entendem que qualquer alteração legislativa devia tratar a matéria. E, por último, a questão da fiscalidade. A questão da fiscalidade tem que ser lida num conjunto de aspectos. A da reforma do IRC, a posição do PSD é conhecida, quer dizer, foi interrompido um processo sem razão aparente para o efeito, mas eu acho que nós temos que olhar designadamente para os aspectos das taxas turísticas, e citou o caso do Algarve muito bem, à luz da evolução da procura expectável. Porque há uma conjugação de fatores, por exemplo, no caso do Algarve, da Madeira também, em alguma medida, que é muito perniciosa. A desvalorização da Libra, por um lado, e o aumento do preço do Algarve, quer dizer, tem havido aumentos de preço genericamente, e é isso que nós queremos, que haja aumento de preço. Isso é bom, porque se consegue que essas empresas, muitas delas tiveram dificuldades durante o desafio, dependam até menos, para efeitos de investimento, do recurso a entidades bancárias, minorando essa dependência, o que também é importante. Mas como é um mercado muito representativo, quaisquer medidas de natureza fiscal têm que ser lidas à luz dos efeitos que podem produzir. E, sobretudo, até, e por exemplo, falando agora em concreto do caso do Algarve, quando mercados que disputam com o Algarve, em regra, hoje estão a recuperar. Quer dizer, há 4 ou 5 anos havia aqueles mercados que estavam ali ainda sob o jugo da primavera árabe, num clima de grande incerteza, e nós, por exemplo, a Turquia este ano já cresceu mais, ou no ano passado já cresceu mais do que o mercado português inteiro num só ano. Portanto, nós temos que garantir essa competitividade, que se faz muito da valorização dos nossos recursos endógenos, do reforço dos recursos humanos, mas também da compreensão que há aqui fatores de risco que têm que ser tratados agora para depois não nos estarmos a sentir punidos por termos tomado medidas que acabaram por ser absolutamente catastróficas para a sustentabilidade do turismo em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Ana Passos, pelo Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente da Confederação de Turismo Português, Dr. Francisco Calheiros, Sr. Vogal do Conselho Diretivo, Dr. António Loureiro e Sr. Secretário-Geral, Dr. António Abrantes. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, gostaria de agradecer a vossa disponibilidade para estar aqui hoje a partilhar connosco as vossas expectativas e preocupações em relação à atividade económica do turismo em Portugal. Felicitá-los também pelo novo mandato e desejar um bom e profícuo mandato para todos vós. E, tal como o Sr. Presidente Francisco Calheiros já mencionou, eu também vou começar pelo otimismo e pelos bons resultados da atividade turística nestes últimos dois anos no nosso país. Uma metamorfose que ocorreu efetivamente nos últimos dois anos e não seis anos. Portanto, apresentámos crescimento nos três indicadores mais relevantes, no número de hóspedes, nas dormidas e nas receitas, que de acordo com os dados oficiais do INE, que são dados credíveis, fidedignos, os estabelecimentos hoteleiros registaram 21 milhões de hóspedes e 57 milhões de dormidas em 2017, o que corresponde a aumentos anuais de 8,9% e 7,4% respectivamente. Em termos de receitas totais, estima-se que 2016 tenha resultado num valor na ordem dos 13 mil milhões de euros e que 2017 tenha contribuído com 15 mil milhões de euros, o que corresponde a um saldo da balança turística de 11 mil milhões de euros. Registros nunca antes alcançados no nosso país, equivalendo a um peso nas exportações totais do país na ordem dos 18%. Estamos todos de parabéns. No que respeita a 2018, as recentes publicações do INE também nos mostram que entre janeiro e fevereiro a atividade hoteleira prossegue em crescimento, apesar de haver a tal desaceleração dos proveitos, tal como já foi referido aqui anteriormente. E temos a questão do Brexit pendente e também a nossa preocupação numa potencial quebra do mercado britânico resultante da saída do Reino Unido da União Europeia, que ainda não se apresentou de forma significativa, e nós também conseguimos compensar essa pequena quebra captando mais turistas alemães e irlandeses, assim como novos pequenos mercados emissores de turistas, como é o exemplo da Suécia, da Polónia, Bélgica, Suíça, Itália, Dinamarca e o Canadá. E uma vez que já refletiram sobre a questão do Brexit, que nos trouxeram aqui inicialmente, eu gostaria de saber que propostas concretas têm para mitigar esta questão e continuar a cativar turistas britânicos, porque eles realmente gostam de Portugal, gostam do Algarve, gostam de nós. O que é que, nas vossas reflexões, o que é que de concreto acham que podem fazer para ajudar a mitigar este problema? Uma outra questão, que sendo regional e que também poderá ter implicações em termos nacionais, que o meu colega deputado pelo PSD, pelo Algarve também já referiu aqui, é o regresso dos destinos concorrentes do Algarve, nomeadamente a Turquia, o Egito e a Tunísia, que estando a atravessar agora uma fase de tranquilidade em relação aos atentados terroristas, poderão afastar muitos turistas do Algarve. Como vê a Confederação, esta possibilidade do regresso de destinos concorrentes do turismo português e como está a pensar contrariar os seus efeitos? Atualmente, o Governo tem a decorrer uma série de iniciativas relativamente à diversificação da oferta turística, quer alargando o turismo a todo o território, quer alargando a todo o ano, contrariando os efeitos da sazonalidade. Existe uma grande aposta em novos segmentos de turismo, nomeadamente, e a título de exemplo, refiro o turismo religioso, de natureza, de saúde e bem-estar, a dinamização turística de aldeias do interior, a captação de grandes congressos e eventos internacionais. Quais as expectativas da Confederação e dos seus associados em relação a esta nova estratégia para o setor? Como estão a acompanhar estas novas áreas de atuação? E assim, neste contexto de crescimento da atividade turística no país, nas suas várias dimensões, nas suas várias vertentes, e tendo presente algumas das preocupações do setor, nomeadamente no que se refere à carência de mão de obra qualificada, que de acordo com os agentes turísticos poderá influenciar de forma negativa ou constituindo-se até um dos principais estrangulamentos da atividade. O Governo também já tem a decorrer uma estratégia de investimento na formação e qualificação que passa pelo reforço da rede de escolas públicas de turismo, especialização das escolas, programas de formação on-job, rede de ensino do turismo Reptur, entre outras. Gostaríamos de saber como a Confederação acompanha, aliás, já nos falaram um pouco sobre isso, mas se preconizam alguma estratégia para cativar os jovens, porque falaram que passaria por cativar mais jovens para as atividades turísticas. Como cativá-los, como trazê-los para esta atividade? E, por último, considerando que o setor turístico é um setor particularmente sensível a fatores circunstanciais, apresentando dinâmicas muito próprias perante fenómenos naturais e conjunturais, como é que a Confederação antevê o futuro do turismo em Portugal, nomeadamente em 2030? Disse.
Bem, muito obrigada, Sra. Deputada, e passo a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Ernesto Ferraz. Faz favor, Sr. Deputado.
Boa tarde, Sra. Presidente. Boa tarde, Dr. Francisco Calheiros e restantes membros que o acompanham. É unânime nos últimos tempos que o turismo tem batido recordes atrás de recordes, e isto não precisamos ser especialistas em turismo, basta que vivamos neste país e que andemos por aí. Eu começava pelo alojamento local, mas numa outra perspectiva, que é os centros históricos das principais cidades foram ao longo dos tempos e das décadas, foram-se degradando. Falou-se em muitos programas de revitalização, reabilitação urbana, tudo isso. Passaram governos, passaram anos e passaram décadas, e a degradação seguiu o seu caminho, era cada vez mais evidente e mais constante. Dizem-nos, e confirmamos, que sobretudo nas zonas históricas de Lisboa e do Porto, que são as duas maiores cidades, que há uma nova vida nestas zonas em função do alojamento local. A minha pergunta era se da perspectiva da Confederação do Turismo de Portugal não seria compatível, não seria possível harmonizar as vivências, as identidades locais através de programas de reabilitação efetivos com o turismo, porque este ano, o ano passado correu bem, este ano há de correr mais ou menos bem, para o ano esperemos que continue a correr bem, logo se verá, né? 2030 também veremos, se lá chegarmos, mas se isto não correr tão bem como tem vindo a correr, o que serão essas partes da cidade? Como é que se vai reverter toda esta panóplia que se mudou neste curto tempo? Também é unânime que o turismo saiu de algumas poucas regiões do país e, digamos, passo a expressão, alastrou-se pelo território. Tem uma tendência cada vez maior a ter sazonalidades também. Na Madeira sempre existiu sazonalidade, mas não tão vincada como no restante. Também tem em função da escala do território, em função de ter um governo próprio que propicia atividades várias ao longo do ano e todos os anos para chamar turismo, muitas vezes que se repete. Às vezes há turistas que dizem que já foram 10, 15, 20 vezes, portanto é porque são bem, para além da beleza, é que são bem tratados, e isso parece-me uma característica também dos portugueses norte a sul e das ilhas, por aquilo que é conhecido. Relativamente aos problemas do aeroporto de Lisboa, Voltamos à mesma variante, que é, há muitas décadas que se fala na limitação ou hipotética limitação do aeroporto de Lisboa para responder a uma área, desta, área metropolitana desta dimensão e dos arredores. A zona centro não tem aeroporto. Já se aventurou alguns Coimbra ou a zona de Coimbra, que a zona centro, e também em função da expansão que o turismo está tendo lá, mas não só pelos portugueses e pelos residentes, que havia necessidade de ter um aeroporto. Temos uma espécie de aeroporto em Beja subvalorizado, portanto, mesmo para o turismo, para os alentejanos, mas também para o turismo alentejano, algum do Sotavento Algarvio, ou eventualmente toda a Península de Setúbal, se calhar era uma forma... O problema do CEF, também muito falado, parece-me um problema que não seria difícil de ultrapassar, mas parece que agudiza-se. E, portanto, se calhar é com a chegada de mais turismo, se calhar nota-se essas dificuldades. No aeroporto da Madeira temos um problema que não podemos mudar de um momento para o outro, que é limites de vento, e os limites de vento, em função, também pode ter alguma coisa a ver com as alterações climáticas e a zona onde está e o cruzamento dos ventos da própria zona, mas também lá não tínhamos muitas possibilidades de fazer um novo aeroporto ou mesmo aquele noutro sítio, portanto... aquilo que se tem falado muito nos últimos tempos é que, da parte do governo, que é um assunto político e que era para aumentar os limites de vento, e da parte mais técnica é que é um assunto técnico e há que prevalecer a segurança acima de tudo. E ficamos no intermeio. Por um lado tem consequências nefastas, são 2-3 horas como... Já não é pouco em Lisboa, mas às vezes são dias, semanas, em que são mais os que voltam para trás do que aqueles que aterram, que vão bater ao Porto Santo, às Canárias, voltam para Lisboa, voltam para o Porto, ou mesmo voltam para a origem. Para além de ser uma ilha, né? com os contrastes agravantes que trazem. Em relação às taxas turísticas, eu acho que quando se começou a falar em taxas turísticas, cada um, ou seja Presidente de Câmara, parece que lhe dão-lhe a utilidade que querem. É para isto, é para aquilo, do ponto de vista da Confederação, se há uma lógica que devia de ser seguida para o país, onde isto concordando ou discordando com a taxa turística. Eu estou dentro do meu país e estou a pagar taxas turísticas, porque pronto, é um imbróglio da falta de habitação, portanto, mas eu para trabalhar também pago taxa turística, neste momento, até ver. Portanto, sou um turista em serviço. Enfim. Eu li numa entrevista há uns tempos, se calhar há um ano era o mesmo, eu queria preservar os votos do bom trabalho, esqueci-me no início, na continuidade, mas sempre em crescendo, as dificuldades são imensas, mas a vontade e o querer também devem de ser, portanto está tudo conjugado para que assim seja. Dizia que o país, em 2016, salvo erro, o país tinha falta de recursos humanos na área da hotelaria, qualificados. Há bocadinho disse que já não é assim, que é mesmo falta de recursos humanos, ponto. Falou no problema das escolas de hotelaria, muitas escolas profissionais que também têm várias vertentes desses cursos, e portanto, e nunca se conseguiu que o país formasse pessoas para não andarmos de autocarro, de um sítio para o outro. Na Madeira temos uma escola de hotelaria já desde os anos 90, que entretanto foi aumentada. O problema, ela tem passado por vários imbróglios, vários problemas de gestão, várias não assumir culpas da parte governamental e da empresa que a gere. Mas, no entanto, com conhecimento de muitas pessoas que foram lá fazer curso de variada ordem dentro desta área e que hoje em dia trabalham na Inglaterra, alguns na Alemanha, mas sobretudo na Inglaterra. Portanto, são recursos, ainda que minimamente qualificados. Se há essa falta, como referi, sobretudo na Madeira, que há falta de recursos humanos, como é que essas pessoas não conseguem ficar na sua terra, trabalhar e ter um salário minimamente condizente com o trabalho e digno para a sua vivência? Porque também disse há bocadinho que, apesar de todos estes números, melhor do que nunca, ainda bem que assim é, que no processo da legislação laboral, em concertação social, que mexer neste momento é um perigo. Portanto, se neste momento, em quase tudo corre bem, é um perigo, a pergunta é qual é o momento para mexer no mundo laboral? Porque há muitas pessoas a ganhar o salário mínimo, também que abarca uma grande parte da população ativa do país, é verdade, mas isso, uma coisa não justifica a outra. Portanto, grande parte também trabalha por turnos, a qualquer hora do dia ou da manhã, a qualquer dia da semana. Portanto, os números batem recordes, os lucros em função do turismo também tem gasto mais, segundo os dados, se não seria um momento, 2017, 2018, para valorizar o trabalho no setor da hotelaria e afins, e dignificar também os trabalhos, e sobretudo reter pessoas que se formam dentro do país, porque formar para exportar parece-me que nunca dará bons resultados a breve, longo prazo. Basicamente, é isto. Isto é a minha primeira intervenção, é a minha primeira reunião. Eu estou aqui mais ou menos a...
Está muito bem, Sr. Deputado. Muito obrigada. Eu só acrescentava, se me permitem, duas questões e que está relacionada com essa. É que, se nós, o que é que poderíamos fazer, na opinião da Confederação de Turismo, para atrair pessoas, mais pessoas para essas escolas, tornando-as também como, relacionando isto com a demografia, que nós precisamos cada vez mais de pessoas em Portugal, se o turismo não pode ser também um fator de atração de mais pessoas migrantes para o próprio país, tornando estas escolas, que também já existem noutros cursos e que no caso do turismo, quais são os impedimentos? E só uma questão relativamente ao regulamento da proteção de dados, digamos também, que está agora para entrar em vigor e que nós também temos aqui também debatido na Assembleia, a vossa opinião sobre o mesmo. E a questão do futuro de 2030 é porque realmente nós na Assembleia temos a comissão eventual que está também a funcionar aqui, que tem a ver com a estratégia Portugal 2030 e aí se põe o enquadramento da questão. Portanto, muito obrigada e passaria imediatamente a palavra, faz favor.
Se consigo dar aqui algumas respostas, começando pelo Sr. Deputado Cristóvão Norte, agradecer os votos formulados, muito obrigada. Em relação às alterações da legislação laboral e do imposto do bom tempo, vamos lá ver o que é que nós achamos que é uma boa notícia do que está a ser falado e o que é que temos algum receio. O que está perfeitamente claro nas nossas negociações, embora eu seja como o Santo Tomé, vê para crer, o que está perfeitamente claro é que a especificidade do turismo vai ser levada em consideração. Eu dei este exemplo por exagero. Vamos a uma determinada região em que um leque de hotéis está aberto 6 meses e nos outros 6 meses está fechado, que é para irmos ao exagero total. Qual é o grau de rotação dos seus funcionários? 100%. Não é nem é 100%. Neste caso, qual é a penalização para a empresa? Nenhuma. Porque todos têm a mesma média. 100%. Portanto, agora, como disse, e bem, como é que se vai medir? Porque eu falei numa região, não disse qual. Como é que se vai definir qual o produto, qual a região? O que é que Lisboa tem a ver com o Algarve em termos de sazonalidade? Zero. Portanto, essa é a parte que nos preocupa. O que penso que está claro na cabeça de toda a gente é que a especificidade do turismo vai ser levada em linha de conta. Como é que depois vamos fazer isto? Essa é a parte que nos preocupa. Relativamente à formação e requalificação, que é um tema, pronto, que é transversal a todas as intervenções que os senhores deputados fizeram. Vamos lá ver, dizer aqui o que eu tinha tomado nota para dizer mais há bocado. Ninguém estava preparado para isto, vamos ser claros, quer dizer, isto, o crescimento, isto é uma loucura, isto tem que parar, que 40, 50 mil pessoas ao ano, então existe, quer dizer, qualquer dia não há um bancário, não há um comerciante, não há um padeiro, está tudo no turismo, não existe, quer dizer, isto foi um pico. Convém não esquecer que, senhora deputada, isto já está a crescer um bocadinho mais que há dois anos, seja feita justiça, não é? Mas que houve muitos anos que isto esteve a baixar, isto é como a história do aeroporto. Há 15 anos falava-se no aeroporto, era urgente. Porquê? Porque o aeroporto não se constrói num ano. Demora 10. E, portanto, dizia-se há 15 ou 16 anos, é preciso um novo aeroporto. E não se iludam nisto. É que não, o Portela mais um não é um novo aeroporto, é a extensão da Portela. O novo aeroporto era aquela figura de Alcochete que ainda está por discutir. Porque como neste momento é preciso uma extensão? Porque o novo aeroporto é 10 anos. Ou Sul Jamé, como é. E pagando direitos de autor. Portanto, esta questão é complicada. O que é que acontece? Como há, quando começou a crise, 2007, 2008, começaram a baixar, o movimento de aumento de passageiros passou a diminuição de passageiros, é óbvio que não é preciso falar em novo aeroporto. Em 2008, em 2009, em 2010, em 2010, empurra com a barriga para a frente. Agora, que o crescimento veio com esta violência a partir de 13, entupiu completamente, quer dizer, ninguém previa estes crescimentos, e portanto, isto é como as pessoas que estávamos a falar. Agora, há aqui um desafio que é extraordinariamente importante para nós, porque há uma coisa que nós não temos dúvida, há muito talento em Portugal, muito. Aliás, qualquer funcionário, empregado, patrão, o que seja, que vá lá para fora, normalmente singra. Nós temos muito talento cá. Agora, temos que ter o engenho e arte de conseguir requalificar estas pessoas para o turismo. Temos de fazer duas coisas. Primeiro, temos de tornar o setor mais atrativo. O que foi feito com os chefes de cozinha, que agora teve o seu auge com o melhor cozinheiro do mundo, que é o nosso amigo Avilés. O que foi feito com os chefes de cozinha tem que ser feito para os barmans, para os recepcionistas, para os porteiros, para tudo. Tem que ser uma coisa. E tem que se pagar mais, vamos ser claros. E tem que se pagar mais. Não tenho qualquer problema em dizê-lo. E, portanto, esta questão tem que haver requalificação para se conseguir envolver mais pessoas para o turismo. Em relação ao alojamento local, o alojamento local, vamos lá ver uma coisa, é um novo produto. Isto faz-me lembrar quando vieram os low cost, que temos que estar atento, que existe no mundo inteiro. É um produto muito específico, é um tipo de cliente que o pretende e nós temos que o ter. O que é que a Confederação diz? Isto é um produto turístico. Portanto, tem que ser classificado, vistoriado, fiscalizado, tem que pagar impostos, porque não nos iludamos. O rebentamento de um esquentador num hotel é rigorosamente igual ao rebentamento de um esquentador num alojamento local. Não há ilusões. É o turista que morre com o arrebentamento de um esquentador. Esteja num apartamento turístico, num hotel ou num alojamento local. E por isso este controle tem que existir. Agora, temos também que pensar que não podemos tratar igual o que é diferente. A gente de antes, quando via as noites eleitorais, sabia de cor que havia 4.100 e não sei quantas freguesias. Eu confesso que agora não sei, com a fusão de dias, estou perdido. Hã? Mas eu diria que umas 2.000 deve haver. Ou até mais, pronto. Quando a gente fala na carga e no problema, nem 10 freguesias são. Estamos a falar em 4, 5 de Lisboa, 2, 3 do Porto. Tem que se olhar para elas, é um problema, é. É um problema, vamos assumi-lo, é. Temos que tomar medidas radicais? Provavelmente temos. Temos que inventar cotas? Se calhar. Mas cuidado, vamos olhar para estas 8 ou 9. Não tem nada a ver com as outras. E, portanto, para as outras tem que haver um tratamento completamente diferente. E depois vamos ver uma coisa. Todos sabemos, não é preciso aqui, vamos dizer, ser letrado em nada, que há determinados tipos de decisões que se estão a meter em cima da mesa. Muito falado, a autorização do condomínio para haver alojamento local ou não. Alguém tem dúvidas que se isso for aprovado, 90% dos alojamentos locais fecham? Não sei se os senhores vivem em moradias ou em prédios de apartamentos. Eu vivo num prédio de apartamentos, 5 andares, esquerda e direita. Se aquilo for para votar lá, aceita ou não o alojamento local? Não vale a pena, não tenho uma dúvida. Portanto, ou é aqueles prédios novos, nomeadamente, todos preparados para o alojamento local, em que o dono é o mesmo e obviamente diz que sim, ou se vamos para prédios mistos, em que as pessoas vivem lá e não querem, e bem, acordar à meia-noite com o tec, 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 uns estão a trabalhar, outros estão de férias, põem música às 2 da manhã, é incompatível. Portanto, nós todos sabemos, não é preciso saber letrado, que há determinadas coisas que acontecem assim. É uma questão de opção. Relativamente, ainda, finalmente, ao que o Sr. Deputado do Algarve diz, atenção que as taxas no Algarve têm um problema adicional. É que se saiba, nós vamos a Paris e há taxa, em Bruxelas há taxa, em Londres há taxa. Eu não conheço nenhum destino de verão que tenha taxas. Há muito poucos. A gente vai a Palma de Mallorca, não há. A gente vai a Côte d'Azur, não há. Portanto, quer dizer, aí temos um problema adicional, que é comparar um destino de lazer, férias puro, onde não há taxas. Aqui piora a situação de Lisboa e Porto. Relativamente à Sra. Deputada Ana Passos, também agradecer os votos formulados, dizer que os números são esses, são bons, disse-os muitíssimo bem. E em relação ao Brexit, há aqui uma questão que eu também gostava de dizer. Eu penso que esta é das alturas em que há um melhor entendimento entre as entidades privadas e públicas. Nós, neste momento, temos, quer na Secretaria de Estado, quer no Turismo de Portugal, duas pessoas que conhecem muito bem o dossiê turismo. E, portanto, isso ajuda, como é evidente, independentemente da boa vontade das pessoas, às vezes a boa vontade não chega. E aqui a gente consegue aliar. Portanto, há uma relação entre entidades públicas e privadas, temos uma relação muito estreita, quer com a Secretaria de Estado, quer com o Presidente do Turismo de Portugal, e, portanto, há uma série de ações que se estão a fazer neste momento em relação ao Brexit. Mas, para mitigar e tentar que não diminua mais. Mas sejamos realistas, eu não vejo qualquer hipótese que em 18 ou em 19 o mercado britânico crescer. O que nós estamos a tentar fazer é parar o que está a ser feito. Então, há ações muito concretas em cima da mesa. Neste momento há reuniões periódicas com todos os operadores ingleses. Há um apoio extra que foi definido aos operadores ingleses para programar em Portugal. Agora, são menos. O queijo é menor e, portanto, vamos ter uma percentagem desse queijo, se igual, com menor número de pessoas. Em relação a novas áreas de atuação, eu queria chamar aqui a atenção para uma coisa. Existem uma série de novos destinos, novos produtos, como disse bem. O turismo religioso é importantíssimo e a vinda do Papa cá veio potenciar isso muito. A região centro, a região do Alentejo, o turismo rural está a crescer. Agora, há um problema que é, tudo isto passa pelo aeroporto de Lisboa. O aeroporto de Lisboa, quer para Alentejo, só centros, quer para a Madeira, funciona como é. Hoje em dia ir à Madeira é um inferno, quer dizer, eu vou para lá de mim, por acaso, quer dizer, a gente nunca sabe se vai, acha que vai, eu acho que vou no domingo, acho que regresso na terça, mas acho, não é? E, portanto, o aeroporto que funciona como um hub, quer dizer, ainda há muito pouco tempo, num congresso da CIP, tive de fazer umas declarações para a televisão com a presidente da CIF, com a doutora Cristina Pedra, exatamente que isto não é comportado, isto começa-se a saber. É que o drama é quando isto se começa a saber. É pá, você não vá para a Madeira porque 90% dos casos não vão. E como ele faz Londres, Lisboa, Funchal, ou Amsterdão, Lisboa, Funchal, começa a pensar 2 vezes. E, portanto, é um drama que nós temos com o aeroporto de Lisboa, estes novos produtos, e que existem muitos, quer na região centro, quer na região do Alentejo, mas vivem muito do aeroporto de Lisboa. E, portanto, aí a situação fica um bocadinho mais complicada. Relativamente aos jovens, é aquilo que a gente já disse, quer dizer, é algo que tem que ser uma mudança de paradigma completamente diferente. O turismo tem que ser algo em que, nos próximos 10 anos, as pessoas, é evidente, não vamos continuar a empregar 30, 40 mil pessoas ao ano, isto vai estabilizar, esperemos que não venha uma crise, mas a experiência diz-nos que isto é o que é, não é? Elas acontecem, já estamos há uns anos, pelo menos no turismo, há uns 5 a subir e muito, e portanto vamos ver como é que a coisa vai acontecer, mas nós, o que nós pretendemos de facto é que consiga tornar-se uma atratividade extraordinariamente grande para os jovens. Relativamente ao 2030, nós participámos, como eu disse à Secretaria de Estado na altura, estarei cá a 2030, provavelmente em cadeira de rodas, mas estarei cá a dar o meu melhor para que isto aconteça. Mas veja, eu acho o seguinte, quer dizer, isto tem um bocadinho a ver com a pergunta também do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda. Eu acho que é impossível que o turismo não continue a ser, de ano para ano, uma das principais atividades em Portugal. Porquê? Por duas razões muito importantes. A primeira, porque é de longe a atividade que mais cresce mundialmente. De longe. Em tudo. Em lazer, em terceira idade, em negócios. Uma das coisas que potenciou muito foi a questão do transporte aéreo. O transporte aéreo deixou de ser caro. E, portanto, as pessoas vão para todo o lado. Quer dizer, um congresso... Eu hoje em dia concorro com Singapura em congressos. Porque o avião não é relevante, são 400 euros. E eu antes concorri a Lisboa, Madrid. Não, concorro com Hong Kong, com Singapura. A deslocalização é fácil. As pessoas reformam-se cada vez mais cedo. E, portanto, as pessoas viajam. E, portanto, a gente aprende coisas. No outro dia vi um relatório de uma consultora. Nós tínhamos a mania de dividir as viagens em lazer e negócio. Hoje em dia há uma coisa que é o combinado. 27% das viagens são combinadas. O que é que isto quer dizer? A senhora deputada vai trabalhar a Londres, sábado e domingo, sexta, quinta e sexta, e cola com sábado e domingo. 27, uma em cada 4 viagens é combinado. Manda lá e ter o marido, manda lá e ter a mulher. Quer dizer, é uma coisa, acontece isto permanentemente, porque o city break é uma coisa que está completamente na voga. Em relação ao Sr. Deputado Ernesto Ferraz, ainda bem que é a primeira reunião, porque senão, quer dizer, eu nem sei se esta é a intervenção para a primeira reunião, extraordinário, não é? Quer dizer, sobre o Sporting não vou falar, eu estou, de facto, muito em baixo. Agora, dizer-lhe uma coisa, em relação aos centros históricos, eu acho que houve uma coisa aqui que tem sido notável, quer dizer, eu olho para a Baixa Chiado e já tenho uns aninhos, e lembrar-me do que aquilo era, de degradação, de insegurança, de desertificação, de anticomércio zero, e olhar agora aquilo, eu como português, eu gosto de ir para a Baixa Chiado, dá-me gozo, tenho orgulho naquilo. Quer dizer, e acho que isto está a acontecer e vai continuar a ser. Porque, quer dizer, o turismo não vai parar de crescer e, portanto, há outra questão aqui que é fundamental perceber, é que o turismo é muito transversal, muito transversal. E, portanto, arrasta tudo. Eu, no outro dia, estava a ler, esta semana passada, uma entrevista do diretor-geral da Volkswagen e diz: tivemos o melhor ano por causa do turismo. Eu disse: epá, peraí. E depois lá fui para o Rio Grande, é óbvio, não é? Onde é que ele vendeu milhares de carros? No Retacar. Até eu tenho que pensar, melhor ano da história por causa do turismo. Mas agora a Volkswagen também andamos a exportar. Não, é porque nunca tinha vendido tantos carros para o Retacar. O Retacar, hoje em dia, estamos a falar em...
É um dos dados, o setor automóvel está a subir em termos de
exportação. Vá perguntar, é o turismo. É o turismo.
100 mil carros.
Também.
São 100 mil carros que temos no Rent-a-Car. Isto é uma loucura. Há 100 mil carros no Rent-a-Car. E, portanto, isto é muito transversal. Isto vai para isto, vai para aquilo. Isto tem um efeito multiplicativo. Portanto, eu penso que as zonas...
Desculpe, se isto até admira quem conhece tanto o turismo, como é que se pode explicar isto?
Não consegue. Não consegue. A gente fica... Portanto, o que é que eu... Os centros históricos são uma atração brutal. Portanto, isto vai cada vez ficar melhor, porque tudo isto gera dinheiro, já lá iremos à questão das taxas que levantou e bem, e portanto tudo isto gera dinheiro. Do aeroporto já falámos, em relação ao CEF realmente não se entende, é uma questão, porque repare, nós falámos, quer com o atual ministro, com a anterior ministra, já se puseram mais 50 inspectores, já se puseram outra vez mais 50 inspectores. Eu digo-lhe uma coisa, com a anterior direção do CEF tive grande dificuldade com o véu, achei que nunca iam resolver. Com a atual direção achei que iam resolver. Mas isto está cada vez... Eu quando vi as 3 portas abertas e 200 pessoas, o termo é esse, como gado,
não há direito. Estamos a falar de pessoas com 8, 10 horas, 12 horas de viagem. E repara uma coisa, isto não é controlável. Há 6 meses tivemos o primeiro voo do Canadá, uma viagem de promoção, com 40 jornalistas, tiveram 3 horas para entrar. O que é que foi a única coisa que saiu lá? Está-se 3 horas para entrar no aeroporto de Lisboa. Zero de crescimento, quer dizer, arrebenta-se com o destino com uma questão como estas. Muito bem, ainda bem que me levantou a questão da madeira do vento, porque há aqui uma coisa, e eu esqueci-me, era fundamental. Aquilo que me é dito, quer pela ANA, quer pela TAP, é que estes limites de vento não existem em parte nenhuma do mundo. É uma medida com 20 anos, completamente ultrapassada.
64 anos.
Mas ele vai falar que ele percebe disto. É inaceitável, não há ninguém que tenha isto, mas também ninguém tem muita coragem, porque amanhã acontece um problema, não é? Olha, mas quer dizer, não, mas não tem nada a ver, não há, existe nenhum destino que exija estas limitações de vento. Relativamente também às pessoas e como é que a gente pode... Vamos lá ver uma coisa. O que eu digo da legislação laboral é só esta. Deixem parar o desemprego descer. Repara uma coisa. É que há questões... Vou ser sincero. São muito mais fáceis. Imagine, por absurdo, que o emprego vai para 4% para o ano que vem. É muito mais fácil... dialogar com as entidades patronais com... É muito mais fácil dizer. Olha, quer baixar os 3 anos para 2? Nem discuto. Eu estou a meter toda a gente efetiva, o que é que me interessa se o contrato é 3 a 2 anos? Se a gente atingir isto, e pode acontecer, porque já está quase, quando estamos a falar em 7 e tal, é quase pleno emprego, o pleno emprego é considerado 5% para baixo. Pessoas... se a gente chegar lá, não dá um sinal errado, e pode acontecer num ano, não damos um sinal errado aos empresários, continua-se a empregar sem qualquer limitação e de repente aquilo está nos 5%. Agora parou, já não desce mais, é impossível. Vamos lá então tratar aqui algumas questões cirúrgicas, precariedades, etc. Vamos embora. Olha, nós queremos passar a contratação a termo 3 anos para 2, para 1. Feito. Nós queremos... É muito mais fácil num sintoma em que a gente está em pleno emprego. Porque, vamos lá ver uma coisa... Os últimos dados do emprego que a gente tem, os contratos efetivos eram 80%. Porque não há. É que a gente pode impor tudo o que quiser, mas há uma coisa que não se consegue controlar, que é a lei do mercado. Essa não há nada a fazer. Se eu não encontro recepcionistas a 600 euros, tenho que pagar 700. E se não encontrar 700, tenho que pagar 800. E se não encontrar 800, tenho que pagar 900. Isso é que não há, disse isto e não tenho dúvida nenhuma. Os ordenados no turismo este ano, vão subir, e não é 1, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5. Isso não há hipótese nenhuma. Discutir o ordenado mínimo, nem vale a pena. Não, não discutimos. Os grandes grupos, alguns é importante, ninguém paga 580, nem 590, nem 600. Portanto, essa questão acaba por ser ultrapassada. E, como digo, temos que valorizar. Relativamente às taxas, há aqui também diferenças abissais. Três exemplos. No Algarve, nenhum destino concorrente tem taxas. Em Lisboa, conseguiu-se que a taxa fosse 1 euro, onde o REFPAR, portanto, a tarifa média é mais alta que a do Porto, é a metade e mais. Nomeou-se uma comissão, formada pela ATL e pelas associações ligadas ao turismo, em que a totalidade dessa taxa reverte para investimentos em que todos estamos de acordo. Uns que tenham a ver com promoção, outros, e bem, todo o Palácio da Ajuda, todo, que está um brinco, foi requalificado com o dinheiro das taxas. E nós não temos contra isto. E nós não temos contra isto. Porque temos que valorizar o nosso património para as pessoas continuarem a vir cá. Já o Porto, a tarifa média são 40 euros, a taxa em vez do euro são 2, e não somos nem ouvidos nem achados. E vou fazer com aquilo que exatamente quiserem. Agora, nós já fizemos uma declaração pública, se este projeto de lei que está... E que luta antiga que tínhamos, que haver parte do IVA turístico, ou seja, se parte do IVA vier a reverter, porque vamos lá ver uma coisa, o que é que as autarquias dizem com razão? Nós não beneficiamos com o turismo. Eu tenho mais de centenas de milhares de turistas em Lisboa, tenho mais segurança para fazer, tenho mais lixo, tenho mais isto, e o que é que eu vou ganhar? Acho que diretamente é só uma parte da derrama. Por acaso, neste momento, como os IMT está... está bem, agora é muito significativo, mas há 10 anos não era. E, portanto, se houver uma parte do IVA que reverta para eles, o que é justo, aliás eu diria que é justíssimo, já não há razão para termos as várias taxas completamente diferenciadas consoante a cidade em que tivermos. Eu penso que terei mais ou menos respondido às questões postas, estou de qualquer maneira disponível, mas passaria aqui a palavra ao meu colega António Loureiro para dar mais um esclarecimento.
Sim, então eu vou passar a palavra ao Dr. António Loureiro, informando também que a Comissão de Economia esteve na Madeira em visitas. Alguns deputados estiveram. Nós estivemos também no aeroporto da Madeira e mesmo na torre, o seu deputado ainda não estava, e mesmo na torre de controle estivemos a discutir estas questões dos ventos e sentiu-se esse receio e essa discussão técnica e esse receio de alterar, embora se perceba que existe ali uma grande margem de segurança, não é? Porque se quer trabalhar com uma grande margem de segurança para, de modo nenhum, agora, tudo são questões técnicas e é preciso, por vezes, revê-las e atualizá-las aos próprios aviões ou definir também dimensões de aviões ou de operações ou não sei, ou das entidades. Portanto, eu passaria a palavra só com esta informação, faz obrigado. Favor.
Muito boa tarde, Srs. Deputados. Vou só complementar algumas, todas as exposições do nosso Presidente. Começaria pela questão da Madeira. A questão da Madeira, eu vou-lhe contar uma história com certeza que sabe. O Aeroporto da Madeira foi fundado em 1964. A análise de ventos, isto para responder ao Sr. Deputado Ernesto Ferraz, não, na altura não existia nenhuma alternativa em termos de localização na Madeira, porque aquela que estavam a tentar obter seria hoje em dia impossível de lá aterrar. Na altura decidiu-se para aquela localização exatamente porque era a única viável. Fazer um segundo aeroporto na Madeira seria, segundo a opinião dos peritos, uma loucura. Não tem outra zona. Convém dizer que nessa altura foram fixados limites para a operação por um comandante Marcelino da TAP, em conjunção com a DGAC na altura, e fixaram esses limites de vento para a pista em utilização na altura, que tinha exatamente menos 700 metros do que tem hoje. Além de ter também os taludes, como sabe, da nova pista foram todos escavados, o que reduz o efeito de rotação do vento na final. O que se passa, quanto a mim, e já discutimos isto também na confração, quem tem que aprovar as descidas? Eu sei que há uma polémica que nos foi contada pela Ana relativamente a uns pilotos que os pilotos não querem, eu acho que não são os pilotos que mandam, não são os pilotos que definem os parâmetros de segurança das descidas, é a ANAC, ex-DGACI. A ANAC não tem meios, nem pilotos formados, não tem rigorosamente nada que lhe permita hoje aprovar uma descida, nem que fosse outra vez na terceira, que é um dos maiores aeroportos, uma das maiores pistas do mundo, como sabe. Não tem meios para o fazer. Não tendo meios para o fazer, a própria legislação acaba por ficar um bocadinho à mercê dos desejos de cada um. Uns dizem que, porque vamos ter um problema de segurança. O problema de segurança não existe. As descidas hoje já são automáticas, os aviões estão feitos para parar no tempo que quiserem, porque nos últimos 15 minutos de voo aquilo é tudo automático, não é preciso. E, portanto, há aqui também um problema que tem que se forçar um bocadinho à ANAC a assumir as suas responsabilidades e aprovar outra descida para o Aeroporto da Madeira, sob pena de ainda penalizar mais o Aeroporto da Madeira, porque o ano passado perdeu a Monarque, perdeu a Air Berlin, e pelo andar da carruagem vai continuar e não resolve o problema de continuar a aparecer no YouTube como um dos 10 aeroportos mais perigosos do mundo. O que isso tem a ver também com o turismo que deveria rever essa situação, coisa que nós também já alertámos o Roberto Santa Clara para o facto. Relativamente à formação que escolas de turismo, acho que foi a Hortência, estão cheias, completamente cheias, a abarrotar. O que é que se passa? O que se passa é um bocado aquilo que o Presidente disse. Não há consciencialização de quem acaba um curso de turismo. Ou seja, para simplificar, eles preferem ser copeiros no Four Seasons de Tailândia do que serem copeiros em Portugal. Ou seja, há aqui um problema de conceitos relativamente eu sou de turismo. Não, porque repare, separando águas, a meio do curso, é-lhes dito ou vão para guias turísticos ou cozinheiros, enfim, eles definem isso, porque as cadeiras de base são sempre são comuns, e depois eles é que orientam-se para os canais que querem. Nas agências de viagens, eu posso lhe garantir que é onde, a zona do turismo, onde temos os salários mais altos e onde temos uma qualificação que causa engulhos, muitas vezes, na aprovação de programas de formação, porque o nível é altíssimo, é elevado, e tem que se ter a certeza do que é que estamos a fazer. Mas, dizia-lhe eu, o problema é esta sensação que o Presidente Francisco Calheiros falou, e também, eu acho que nós estamos a formar um bocado a canhão, no sentido de tentarmos rapidamente suprir essas necessidades, mas só a Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, os números de cláusulas que eles têm para este ano, se eles tivessem mais 200, estariam cheios. O que é que sucede à maior parte dos alunos? Assim que termina o curso de hotelaria? Exatamente. Pode ser um problema de salários? Não, é um problema também da atratividade da carreira de hotelaria, que tem, como sabe, uma componente de experiência bastante alta. Relativamente aos outros, eu acho que nos está a faltar um bocadinho na parte das escolas de turismo, e nós estamos a tentar também alertá-los para essa situação, é a componente de tecnologia. A componente de tecnologia não está a ser devidamente trabalhada, na nossa opinião, nas escolas de turismo, e precisava de ser colada. Não basta só estudar um sistema de distribuição, tem que se estudar muito mais, para além disso, até para devolver um bocado aos jovens que saem para a atividade económica do turismo, também a atração para criar o seu próprio emprego. Senão vamos ser, como dizia o Presidente o Francisco Calheiros, senão vamos todos ser... Não podemos ser todos diretores.
Nos países, na
parte das escolas de aviação. Na maior parte do... Só nas escolas de aviação é que nós temos um excesso. Aqui também temos, sim, temos protocolo, há protocolos com Angola, há protocolos com Moçambique, como sabe, a Visa Beira tem um peso fenomenal, porque até tem um restaurante em comum, que tem a participação do governo moçambicano e que faz a rotatividade de estagiários, mas é preciso aqui talvez aumentar os números de cláusulas, temos que aumentar a capacidade das escolas de turismo, porque estão esgotadas mesmo, mexer um bocadinho nos programas e talvez criar maior atratividade relativamente a tecnologias. Não vou falar em novas tecnologias, porque a web tem 40 anos, não vale a pena estarmos a falar nisso. Vamos falar em tecnologias. Exatamente, por exemplo, o Web Summit teve cá escolas de turismo que apresentaram projetos no Web Summit, uma startup portuguesa. Não é nada. Portanto, há que também evoluir no capítulo da formação. Por último, dizer-vos que, não sei se sabem, mas o aeroporto de Beja, que foi falado há bocado, creio que pelo deputado Cristóvão, vai receber o HCAN, porque o aeroporto de Lisboa não tem capacidade. Toda a comitiva do HCAN vai ser recebida em Beja, portanto vamos ter aqui uma grande alegria na minha terra, que eu sou de Beja, e vamos preparar-nos para receber. Quando digo... Só para complementar relativamente ao aeroporto de Lisboa, há outro pormenor relativamente à capacidade do aeroporto de Lisboa, que tem a ver com a negociação do tráfego aéreo de altitude, aquilo que é da responsabilidade da nave. Se nós não tomarmos decisões relativamente ao aeroporto de Lisboa, é um problema, mas já tomámos tardiamente uma decisão de fazer o upgrade do sistema de navegação aérea da nave, que custou qualquer coisa como 23 milhões de euros, mas que só daqui por 2 anos está efetivo, porque apesar de ter sido feito o upgrade, há que formar todo um conjunto de entidades, Eurocontrol, pilotos europeus, tudo isso, exatamente porque nós, não sei se sabem, mas à vertical de Lisboa temos o equivalente a uma autoestrada, pensando que nós que temos o espaço aéreo todo aberto. Não. Temos 2 zonas militares que limitam a vertical do aeroporto de Lisboa e reduz a capacidade de tráfego. O que é que isso está a provocar? Também um aumento na falta, neste momento somos um dos 10 aeroportos com maior taxa de falta de pontualidade do mundo. O que é que isso está a provocar? Que as companhias aéreas, não resolvidas este problema de tráfego de negociação em altitude, as companhias aéreas que nos visitam começam a ter que fazer maior tempo de espera. Qualquer dia estamos aqui com uma ITRON, e com certeza que se lembram que a ITRON chegámos a andar horas e horas, muitas vezes para aterrar, que eles resolveram. Há um problema. Também. Não é só, mas também. É uma causa. O que provoca. Guarulhos resolveu esse problema aumentando o tempo de voo dos aviões, que é uma falsa. O que depois, aumentando o tempo de voo dos aviões, obrigava ao maior consumo de combustível. Só para complementar isto. E isso, essa falta de pontualidade, se nós não resolvermos o problema, como disse o Presidente Francisco Calheiros, Portela, que, segundo a informação da ANA, negociou mais 16% de capacidade para este ano, que é completamente insuficiente. Só para terem uma noção, em maio nós atingimos no aeroporto de Lisboa o pico de agosto do ano passado. Não há sazonalidade no aeroporto de Lisboa. Agora vejam o que é que vai suceder em agosto. Se, aliás, querem um conselho, vão de carro para qualquer lado, porque vai ser um bocado dramático entrar em Lisboa. E relativamente à pontualidade, é evidente que tudo isso afasta as companhias aéreas. Relativamente ao aeroporto de Faro, Sr. Deputado Cristóvão, deixo dizer-lhe que o aeroporto de Faro está reduzido, perdeu 2,7% de capacidade, tanto do número de passageiros no final do ano passado, e está previsto aumentar para 2,8%. Também este ano, para perda de passageiros no aeroporto de Faro. Portanto, não é um problema de falta de capacidade aeroportuária em Faro. E obrigado.
Muito obrigada. Então, damos por concluída esta nossa audição, agradecendo à Confederação de Turismo Português, ao Dr. Francisco Calheiros, Presidente, ao Dr. António Loureiro, Vogal do Conselho Diretivo, e também ao Secretário-Geral, Dr. António Abrantes. Muito obrigada também por estas reflexões, destes importantes questões que estão sobre estas perspectivas para o turismo português e que contribuam também para que os senhores deputados, agradecendo também a vossa presença nas subsequentes audições, quer com os membros do Governo, quer com outras entidades também, possamos melhorar e também contribuir para a melhoria do turismo e da atividade para os trabalhadores e para empresas como Reitero. Obrigada.